Rádio França Internacional. Patrícia Moribe.
Olá, este é o segundo bloco de notícias da RFI. Na sequência, vamos saber como os jornais franceses que chegam às bancas abordam as negociações do novo primeiro ministro francês François Bayrou para formar um novo governo. Depois, no RFI Convida, entrevistamos a escritora e jornalista brasileira Mazé Torquato Chotil, que lança seu livro Mares Agitados na periferia dos anos 1970. Para terminar a crônica O Mundo Agora, o cientista político Tiago de Aragão analisa a tentativa do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de mudar as regras de contratação de empregados federais. Mas antes, no Linha Direta, vamos até Berlim, onde o parlamento alemão vota uma moção de confiança sobre o governo Schulz.
Linha Direta.
Thaisa Estivanin.
Pouco mais de 3 anos depois de assumir o cargo, o chanceler alemão Olaf Scholz é submetido a uma moção de confiança no Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento Alemão. Sua coalizão de governo perdeu a maioria parlamentar em novembro, depois da demissão do ministro das Finanças, líder de um dos partidos da aliança. Scholz espera perder o voto dos parlamentares para abrir caminho para as eleições antecipadas na Alemanha. Este é o assunto do Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com o correspondente da RFI em Berlim, Márcio Damasceno. Bom dia, Márcio. A Alemanha, então, se prepara para novas eleições?
Bem, esse é o objetivo do chanceler alemão ao encaminhar a moção de confiança aos parlamentares. Ele quer perder a votação no Bundestag para provocar uma nova eleição no país, que deve ocorrer em 23 de fevereiro. Citando o artigo 68 da Lei Básica, a Constituição Alemã, o chanceler pede aos deputados que expressem sua confiança nele. Após o discurso de Scholz e uma rodada de discursos de resposta, os 736 membros da Câmara votam a moção apresentada pelo chefe do Executivo, um chanceler que irá à votação sem querer a maioria dos votos dos parlamentares.
Então Scholz, na verdade, quer perder a votação no parlamento?
Exato. O objetivo de Scholz é perder para ganhar. Isso é, ele quer ser derrotado na moção de confiança para possibilitar uma nova eleição e depois ganhar esse pleito e poder, assim, formar um novo governo mais estável. Desde a decisão de Scholz no início de novembro de demitir o ministro das Finanças e líder do Partido Liberal FDP, Christian Lindner, o chanceler perdeu a maioria que tinha no parlamento, sustentada pela aliança entre sociais-democratas, verdes e liberais. A expulsão de Lindner do governo levou à saída dos outros ministros liberais da aliança tripartite e à saída do FDP, da coalizão que sustentou o governo alemão nos últimos 3 anos. O colapso da coalizão de governo foi provocado por desentendimentos entre os 3 partidos, principalmente sobre os rumos da política econômica em uma época em que a Alemanha atravessa um período de economia estagnada.
E existe alguma chance de que Scholz ganhe a moção de confiança, Márcio?
Na verdade, não existe chance de ele ganhar a moção de confiança. Para ganhar, ele necessita de 367 votos. Os liberais que deixaram a coalizão não votarão nele e os conservadores da oposição, com certeza, também não. O chanceler só pode contar com os votos dos seus sociais-democratas, que têm 207 cadeiras. Já os verdes, que têm 117 assentos, afirmaram que vão se abster para não dar chance de uma surpresa vinda das fileiras da Alternativa para a Alemanha, AfD. Foi especulado que a legenda de extrema-direita poderia votar a favor do chanceler para provocar incerteza política. Alguns parlamentares da sigla, inclusive, deixaram em aberto essa possibilidade em declarações à imprensa.
E quais são os próximos passos depois do chanceler perder essa moção?
Bom, ao perder a moção de confiança, Scholz pede ao presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, que dissolva o parlamento, algo que o chefe de Estado tem 21 dias para fazer, embora ele não seja obrigado a fazê-lo. Mas Steinmeier já expressou sua disposição de dissolver o Bundestag para que as eleições antecipadas possam ser realizadas. O dia previsto para o pleito é 23 de fevereiro, uma data que foi acertada por um acordo entre os parlamentares sociais-democratas e conservadores, com a anuência de verdes e liberais.
Márcio, e quais são as chances de Olaf Scholz conseguir o que é vencer as eleições parlamentares em fevereiro e continuar governando o país com uma coalizão estável?
As chances são poucas. Scholz é um governante bastante impopular que, nos últimos tempos, tem desempenhado muito mal nas pesquisas. Se as eleições fossem hoje, ele provavelmente não conseguiria uma maioria para liderar um novo governo. As sondagens mostram os conservadores democratas cristãos dos partidos CDU e CSU, que são da oposição, como favoritos para vencer com 31% dos votos, segundo uma pesquisa divulgada neste fim de semana pelo jornal Bild. A alternativa para a Alemanha, a AfD, de extrema-direita, aparece como a segunda força, com 20% à frente do SPD de Olaf Scholz, que consegue 17%.
Obrigada, Márcio Damasceno, nosso correspondente em Berlim, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Elcio Ramalho.
A imprensa francesa desta segunda-feira se concentra nos desafios do novo primeiro-ministro francês, François Bayrou. O chefe de governo foi anunciado pelo presidente Emmanuel Macron para tentar apaziguar a crise política na França. Orçamento, impostos, gastos, o grande teste de François Bayrou é a manchete do jornal Les Echos, que destaca a série de consultas políticas que o novo premier realiza desde o fim de semana. O centrista precisa formar um governo rapidamente, mas com uma classe política extremamente fragmentada, será difícil encontrar um equilíbrio, avalia o diário Les Echos. Qual tática para não ser o próximo Barnier? Se pergunta o jornal Libération no título de uma matéria, referindo-se ao primeiro-ministro destituído no início deste mês. Segundo o diário, o primeiro desafio de Bayrou será convencer as lideranças políticas a não votar uma nova moção de censura, como já ameaça o partido da esquerda radical França Insubmissa. O segundo será aprovar um orçamento para 2025, uma missão fracassada pelo último chefe de governo. François Bayrou quer um governo de reconciliação, é o título de uma matéria do jornal La Croix. No entanto, o premier herda da administração Barnier, que durou apenas 3 meses, a busca pela melhor equação de como somar os 3 blocos fragmentados na Assembleia de Deputados, nenhum deles com maioria absoluta. Para o diário, a equação é complexa porque Bayrou não quer ser prisioneiro de nenhum partido.
RFI convida.
Patrícia Moribe.
Olá, no programa de hoje vamos conversar com Mazé Torquato Chotil, que está lançando seu novo livro, Mares Agitados na Periferia dos Anos 1970. Mazé, muito prazer em ter você aqui com a gente.
É um prazer dividido, né? Muito obrigada, Patrícia. É sempre um prazer de voltar aqui na RFI Brasil.
Mazé Torquato Chotil, jornalista e escritora, nasceu em Glória de Dourados, hoje Mato Grosso do Sul. Tem doutorado e pós-doutorado na França, onde vive desde 1985. São 14 livros publicados, 5 em francês. Eu queria que você contasse para a gente do que se trata Mares Agitados na Periferia dos Anos 1970.
Olha, Patrícia, eu pensei que eu já tinha escrito uma experiência dos meus pais que foram para o Mato Grosso do Sul colonizar aquela área entre Colônia Agrícola Nacional de Dourados. Mas não tinha, eu não vi muita coisa sobre os anos 60, 70. Eles chegaram lá nos anos 50, 20 anos depois, os filhos já estavam grandes, né? Os filhos estavam grandes, mas aquele lugar terminou pequeno, por exemplo, não tinha universidade. Aí os jovens que queriam estudar tinham que se ir para... O meu caso, eu fui para São Paulo, amigos foram para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul. Então, essa experiência de migração naqueles anos 60, 70, dessa juventude, do centro do país, né? Dessa segunda migração para os grandes centros, eu tive vontade de falar disso. E de jovens nos anos 70, que era um ano, como você sabe, porreta, como diria os baianos.
E eles vieram da onde, teus pais?
Meus pais, eles nasceram no sul do Ceará. Então, eu conto no minha aventura na colonização do Oeste, visto pela pela mãe, né? Que ela conta como é que foi essa descida, né, do Nordeste para primeiro para São Paulo e depois para o Mato Grosso do Sul.
E a partir da trajetória de uma jovem que chega a São Paulo saindo do Mato Grosso do Sul hoje, você traça um panorama da sociedade naquela época, passa a viver na periferia de São Paulo, em Osasco. E então você aborda a longa viagem, as primeiras impressões, a adaptação, as descobertas culturais. E, paralelamente, são os anos de chumbo da ditadura. Como é que você permeia essas experiências com essa realidade?
Pois é, eu vou contar, né? Essa personagem vai contar como é que é, eu vou acompanhar, né? Eu, como autora, acompanho essa personagem que vai contar como é que ela sai do Mato Grosso do Sul. Eu falo Mato Grosso, hein? Porque quando eu nasci era Mato Grosso, então meus amigos estão sempre, não, Mato Grosso do Sul. Então é isso, e eu acompanho a saída dela até a chegada em São Paulo. Na época, a rodoviária de São Paulo era ali no centro e era ali na frente dos trens, né? Que chegavam até o centro da cidade. Então, eu vou contando, e nesse contar, né, como é que ela chega, ela vai também estar pensando no que estava diferente, ou como é que era a vida dela naquele pequeno vilarejo, né, e como é que é aquela grande São Paulo, que é enorme, né, e que ela vai ter que... A ideia é passar no vestibular, né, estudar, a proposta dela. Então, ela vai ter que descobrir, mas ela vai ter que trabalhar também, porque os pais não têm muitas condições financeiras de assumir essa coisa, como muitos jovens da época, né? Trabalhava todo dia e estudava à noite. Então, eu vou acompanhando essa personagem. Então, e nessa descoberta, como é que ela vai encontrar trabalho, né? Ela que nunca teve uma experiência de trabalho com carteira assinada, né? Então, trabalhou sempre com os pais. Então, eu conto, né, como é que era. Então, eu acho que a ideia é essa, de dar uma visão do que era São Paulo naquela época. Então, essa personagem que está querendo descobrir o mundo, que vai frequentar a biblioteca, porque na casa dela nunca tinha livros, né? E vai começar a se preparar, pensar nesse vestibular que vai chegar e que ela vai ter que preparar. Mas também conhecer a cidade, aquela cidade enorme, São Paulo, né? Que era preciso tomar um ônibus, dois ônibus, três ônibus para chegar no Museu do Ipiranga, para ver aquela maravilha que agora está reaberto, né? Então é isso, essa personagem vai contando essas coisas e depois a outra voz que vai voltar, né? Nessa experiência do que foi aqueles anos de chumbo. O que foi Osasco, a gente sabe, né? Eu escrevi José Ibrahim, antes tinha escrito sobre os trabalhadores exilados, né? Como é que aquele lugar foi palco, né? Da grande greve de 68, que prendeu muita gente, inclusive o José Ibrahim, que era presidente dos sindicatos dos metalúrgicos de Osasco com 21 anos. Também lugar de, na Cobrasma, né? De padres operários, padres franceses operários, né? Então, é um lugar que também contribuiu muito para essa história durante o período da ditadura, porque também tinha passagem, né? As pessoas que estavam fugindo da ditadura, fugindo da polícia, passava também por Osasco. Osasco recebia e continuava depois para o sul. Eu diria que eu me espelho do que eu conheço, da minha experiência, para romancear, para dizer alguma coisa que eu tenho interesse. Nesse caso, por exemplo, falar de ditadura e falar desse jovem que está um outro, que migra, né? Que é uma nova peça no lugar desconhecido.
Obrigada, Mazé Torquato Xotil, pela sua presença aqui.
Muito obrigada. Obrigada, RFI Brasil.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
À medida que nos aproximamos do início do segundo governo de Donald Trump, alguns pontos são cada vez mais discutidos aqui em Washington. Um desses pontos é a introdução ou reintrodução da chamada Agenda F, ou Schedule F. Essa Agenda F foi uma tentativa que o Trump fez durante o seu primeiro mandato de reclassificar e modificar as regras dos contratados pelo governo federal, aqueles que não são funcionários de carreira, os famosos CCs no Brasil. Bom, essa regra ela acabou levantando muita polêmica durante o primeiro mandato de Trump, porque, ao contrário do Brasil, uma enorme parte do funcionamento de toda a burocracia americana depende desses contratados. E não só isso, existem inúmeras centenas de empresas localizadas na Virgínia, em Maryland e na própria região de Washington, D.C., que focam em fornecer esses tipos de funcionários para toda e qualquer agência americana, desde o Departamento de Comércio até a FBI, a CIA, Pentágono, o Departamento de Estado, entre outros. Agora, para que isso aconteça, as regras elas são muito claras. E esses funcionários eles possuem contratos. Esses contratos eles podem ser de curto prazo, podem ser de longo prazo. Mas muitas vezes esses contratos são firmados entre o governo americano, ou sua agência mais específica, e uma empresa que fornece esses funcionários. Bom, o que o Trump quer trazer de volta agora durante o seu segundo governo é o avanço dessa agenda F, que é de modificar completamente as regras de como funciona isso. Muitas vezes eliminando vários desses postos em departamentos-chave, departamentos importantes, e sem necessariamente contratar novos funcionários. Faz parte de um plano, de uma ideia para diminuir a burocracia nos Estados Unidos, diminuir o número de funcionários trabalhando no governo e, ao mesmo tempo, eliminar gastos desnecessários dentro do governo. O grande X da questão é que muitos desses gastos com esses funcionários não são considerados excessivos ou desperdícios, nem mesmo entre os republicanos. Então, a agenda F entre os republicanos, ela acaba sendo um ponto polêmico porque ela visa eliminar uma enorme quantidade de funcionários públicos que são contratados, não são de carreira. Isso vai diminuir consideravelmente as posições e os cargos em vários órgãos do governo, levantando algumas dúvidas, entre elas, como que vai cortar esses contratos sem indenizar essas empresas ou esses indivíduos? Por si só, esse gasto seria um gasto extremamente alto para ser feito no primeiro ano de governo. Segundo, teria uma judicialização enorme por parte dessas empresas e desses indivíduos que tivessem seus contratos rompidos. Mas, além disso, uma pergunta muito importante que fazem é como que esses cargos, alguns muito estratégicos, vão ser ocupados. E aí é onde surge o temor de que muitos desses cargos sejam ocupados por indicações políticas, mudando uma característica muito antiga da burocracia americana, que é a sua independência em relação a qualquer nome que esteja na Casa Branca. Grande parte da burocracia americana funciona de uma forma idêntica, independente de um presidente republicano ou de um presidente democrata. Isso acaba sendo a grande força dos Estados Unidos, porque essa burocracia independente é a que gere contratos, parcerias e acordos entre países que não são necessariamente aliados de presidente A ou de presidente B. Mas essa manutenção é garantida por uma burocracia independente. Pergunta que fica é: essa agenda F, se implementada, pode diminuir consideravelmente a força de trabalho da burocracia americana? Isso pode ser bom pela forma de evitar alguns gastos que são desnecessários, mas, por outro lado, também pode gerar uma abertura muito complicada para nomeações políticas e mudar a característica da burocracia americana, que sempre foi muito sólida e muito forte ao longo das últimas décadas, como um organismo praticamente independente.